From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. You think you live in a pretty safe place, but you just heard about a break-in 4 miles away, which isn't close, but it isn't far either, you know? Art Palpitations is on the scene.
I sure am, Tammy, and I don't even know why I drove out here, because as you know, you got customized renter's insurance through GEICO, so your stuff is covered.
Oh, well, that's great. Any sign of crime there, Art?
Just some light littering, Tammy, but like they say, a little litter can lead to a lot.
Wise words. It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
Bon. Pois. Pois.
Título deste episódio, meu Deus, será possível? Convidados dos Infernos 3, a visita final.
Mais um?
Hoje concluímos a trilogia. Concluímos a trilogia dos Convidados dos Infernos. Isto porque, entre histórias enviadas por ouvintes e casos catados no Reddit, há uma fina seleção de situações perturbadoras sobre as coisas estranhas que pessoas que foram convidadas para a casa de outras levaram a cabo. E agradou-me a simplicidade desta. Agradou-me porque não aconteceu comigo, claro. Mas tenho sempre curiosidade em saber como é que vocês reagiriam a uma situação destas e por isso passo a lê-la. Diz o seguinte. Esta pessoa anónima: durante uma discussão, um tipo recusou-se a sair da minha casa enquanto dizia: lá porque isto é a tua casa, não quer dizer que eu tenha de te ouvir.
É bom,
ganha.
É o melhor braço de posicionamento de sempre do mundo em mais além.
É pá, que mestre. Lá por
mas
estar
sem levantar o sofá, sem levantar o sofá.
É pá, que mestre.
É limpo.
Tão bom. Lá por estar em tua casa. É um detalhe. É, não é?
É. Sim, sim. Mas esta questão de convidados a expulsarem o anfitrião da parte da casa.
Adoro.
Pá, tem que se lhe diga: há mais um caso desse muito bom. Diz aqui esta pessoa: tive em casa uma vez um convidado bêbado que me disse: põe-te a andar para fora da minha casa. E eu disse-lhe: mas há uma questão que é: esta é a minha casa. E ele respondeu: ok, então nesse caso põe-me a andar para fora da tua casa. E eu acho que era assim que se deviam resolver as discussões todas, não
claro.
Era? Tão simples, tão direto, tão esclarecedor, tudo. Mas reparem como, apesar de tudo, esta pessoa é uma boa alma, porque ela diz: problema, ele só podia sair dali de carro, uma vez que a minha casa fica no meio de ninhures. Portanto, escondi as chaves do carro dele, porque ele estava bêbado, né? Uhum. Humano, foi humano.
Foi bem.
Ele não tem nenhum acidente dado,
claro,
só onde ele estava,
claro.
Não é?
Claro.
Isto faria com que de manhã, possivelmente, eles já conseguissem conversar e ele já podia pedir desculpas e tudo ia ficar bem. E a própria pessoa que deixou esta mensagem de manhã até iria perceber que aquele não era, na verdade, o seu amigo a falar, mas sim o álcool, não é? E tudo iria ficar em paz com o nascer do sol. Vamos então ver como termina esta narrativa. Diz a pessoa que deixou esta mensagem: de manhã, mal ele acordou, corremos para os braços um do outro. Não, não é isso que
não,
ela diz.
Não.
Ela diz: de manhã, quando ele acordou, expulsei da minha casa ao pontapé. Ela não quis saber se era bebedeira ou não. Basicamente fez no fundo aquilo que ele tinha pedido, só com algumas horas de decalagem. É provável que ela não se lembrasse bem do que tinha acontecido, mas se calhar para a próxima bebe menos. Bom, no primeiro volume desta trilogia, se bem se lembram, falámos daquele senhor que estava numa festa em casa de uma colega de trabalho e que abriu o frigorífico e deu uma trinca numa cebola.
E depois voltou para a cebola dentro,
não
é?
Ao menos uma cebola inteira.
Aviso desde já que não é a coisa mais estranha que um convidado de uma festa pode fazer numa casa em frente ao frigorífico. Vejam o que diz este senhor. Numa festa em minha casa, apanhei uma senhora, porque era, tratava-se de uma senhora, só que estava à frente da porta do meu frigorífico a beber a água de um frasco de azeitonas.
O quê?
Que nojo.
Pelo simples não, diz ele, deitei as azeitonas fora.
Ai,
depois.
Que nojo.
Simples, simples não. Epa, simples.
Então, abriu o frasco das azeitonas.
Aquele líquido é conserva.
Sim.
Mas nós no outro dia falámos que há malta que gosta do líquido dos pickles.
Pickles.
Exato.
Chamado sumo de pickle.
Até arrepia, não é?
Que gostoso e refrescante o suminho, não é? O suminho turvo de azeitona. Adorei este depoimento. Este anónimo diz assim: depois do meu avô falecer, a minha avó ficou a viver connosco lá em casa durante uns tempos. Ela tinha o hábito de ir à casa de banho à meia da noite sem acender uma única luz. Era tipo um gato à avó, não é?
Não precisa.
Mas o melhor vem agora.
Orientava-se no escuro.
Uma noite, diz ele, decidi fazer rigorosamente a mesma coisa. Deu-me vontade de fazer um número 2 à meia da noite, então caminho nas trevas até à casa de banho.
Onde estava?
Quando dei por mim, estou sentado ao colo da minha avó.
Isso tem muita graça.
Nuno, diz-me que foi. Ele percebeu antes. diz-me que ele percebeu antes.
Epá, não, diz-me que ele percebeu depois.
Epá, não, ele.
Epá.
Ele esclarece que foi um susto do caraças para os dois, mas que o pior não aconteceu. Ele diz que depois do susto riram muito, a avó foi dormir e ele ficou então sozinho, sem ninguém por baixo dele.
Sempre que a avó disse: ai Jesus, ai Jesus.
Mesmo assim, a avó saiu e olhou para trás: tem alguém?
Epá, eu ficava traumatizado para o resto da vida, pá, eu nunca mais ia às escuras à casa de banho. Pá, nunca mais.
Tão bom.
Mas imagina ele sentar-se ao colo. Não, a senhora sentada já meio a dormir.
Sabes qual é que é a sorte?
Ele,
sabes qual é que é a sorte? Era o número 2.
Sim.
Porque se fosse. Se fosse número 1.
Pá, tinha ido.
Não, se fosse número 1, a avó agora estava.
Arregava a avó. Arregava a avó.
Arregava a avó.
Ai.
É interessante. Estou a regá-la.
Mas é interessante como tantas destas histórias de embaraço envolvendo convidados em casa de pessoas passam por situações de casa de banho. E esta também não é nada má. É um senhor que diz: neste caso, o meu amigo era o convidado. Ele estava a instalar fibra ótica numa casa naquela manhã de segunda-feira. Ele não estava bem, tinha comido muito na véspera, kebab, e isso estava a sentir-se um bocadinho mal. Depois de lá estar há algum tempo a trabalhar naquela casa, ele começou a sentir alguns sons estranhos vindos das entranhas e também a ocasional forte cólica no estômago. Então perguntou aos donos da casa onde era a casa de banho. O dono da casa explica-lhe onde é a casa de banho e acrescenta o seguinte: atenção que o autocolismo não funciona, por isso é que há um balde dentro da banheira. Estando o meu amigo com uma grande ressaca, não pensa duas vezes, diz: ok, sobe as escadas, faz uma tonelada do jantar da véspera dentro do balde.
Epá, mas como? Como?
Epá, que oh, amigo,
que rei.
O balde é essencial, não. Epá. Não nessa maneira.
Não, porque ele estava. Ele fixou a palavra balde. Para ele foi balde.
Okay, como é que ele não achou estranho enquanto está a acontecer, não é?
Okay.
Enquanto está a acontecer, epá, ele está assim acocorado em cima do balde e a pensar: então agora o que é que eu faço com isto?
Não, ele está a pensar: estou a fazer tudo bem. Balde.
Balde.
Sim.
Porque a história continua, não é?
O homem pensa: porque é que não sou parvo?
Exato.
Eu estou a ter todo o cuidado, disseram balde. Cá estou eu.
Diz esta pessoa: é quando ele está de volta ao trabalho que o meu amigo se apercebe que o que deveria ter feito, depois da explicação do cliente, era fazer a sua necessidade na sanita e usar o balde para encher de água na banheira e despejar dentro da sanita. Ele tem esta epifania muito perto do momento em que o cliente diz: bom, agora tenho de ir eu.
Ai, Jesus Senhor.
O cliente sobe a escada para a casa de banho perante o olhar chocado e impotente do meu amigo. Pouco depois, o cliente desce a escada e regressa à sala em silêncio. Um silêncio chocado. E é também em silêncio que o meu amigo termina o seu trabalho de instalação de fibra ótica e sai. Não falar do assunto.
Não falar do assunto.
Fascinante isto. Pá, não falaram, ficou só um silêncio.
Pá, imagina, tenso.
Ficou só o chamado ambiente de merda.
Agora pensa.
Tem que se dizer a palavra, não vale?
Agora pensa no filme horrível que é: o homem faz onde tem que fazer, pega no balde e bloca.
Ai, que horror! E quem é que vai limpar aquilo?
Eu acho que pelo simples nojo. Não, e dado que o autocolismo não funciona, para eles deviam ter o balde já cheio de água.
Claro.
A pessoa que sai de lado enche o balde com água. Mas eu adoro este final anticlimático de silêncio, não é?
Mesmo assim, o balde estivesse já com água, o outro sentava-se e dizia: isto dá água estar aqui, dá imenso jeito.
Exato. Ai, mas não é fascinante que depois do outro voltar, eles não trocam uma palavra?
Não trocam, não
ficam
só
nunca.
É, mas eu consigo perceber, ou seja.
Mas dá para comunicar com o olhar, não é?
Mas vou falar do quê?
É isso, pá, ponham-se na pele do dono da casa, não é? Chegam à vossa casa de banho, está um balde cheio de
trampa.
Pá, o que é que se diz? É que na vossa cabeça vão pensar: se calhar eu não expliquei bem, agora é estranho falar sobre isto. E o outro está a dizer: ei, eu fiz mal. Pá, é só um ambiente muito estranho.
Olha, eu fiquei um bocadinho enjoada agora.
Esquisito.
Pois é, mas
se calhar não foi a única.
Valeu a pena.
Valeu.
Que boas histórias.
Que boas histórias.